Bizat Hashem, Daf Kuf, Hei, Tatot Shibab Mitzia, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Alechem. Estamos a Kuf, Dalit Amud Bet, na sétima linha de baixo, Abre Nardai. Um assunto de passagem que a Gemara traz agora, porque também no shiur anterior a gente viu uma discussão entre os sábios de Nardá e Irava. Então a Gemara traz um assunto da Iská. Vamos revisar o que é Iská. Abre Nardai. A Iská, Palga Mirvel, Palga Picadon. Vimos no quinto capítulo bastante sobre isso. O assunto da Iská. Reuven, digamos, dá mercadoria para Shimon fazer comércio, investir. E eles vão dividir parte do lucro, parte do prejuízo, se tiver. Os sábios decretaram que a Iská seja metade empréstimo, metade depósito. Ou seja, se fosse tudo empréstimo, Reuven deu mercadoria para Shimon como empréstimo, e Shimon vai dar parte do lucro a Reuven, além do valor do empréstimo, então Reuven está recebendo juros. Então, para isso não acontecer, os sábios decretaram que metade da mercadoria é um depósito, pertence a Reuven. Shimon é como se fosse um vigia. E a outra metade é um empréstimo. Então, Reuven vai receber parte do lucro que refere à metade depósito. E vamos ver na frente que Shimon também vai receber parte desse lucro da metade de depósito e o lucro da metade empréstimo vai todo a Shimon, o investidor. Dessa forma, Shimon está trabalhando com essa mercadoria investindo e ele está investindo a parte empréstimo porque é como se fosse dinheiro dele. A responsabilidade do devedor é total. Ele recebe os lucros, ele sofre os prejuízos. Além disso, ele está trabalhando com a metade depósito, picadon, que pertence a Reuven, o dono. E ele está fazendo esse investimento da parte depósito para também lucrar parte desse investimento. Vai receber parte do lucro e parte vai para Reuven. Vamos ver mais sobre isso na frente. Os sábios executaram dessa forma para dividir a responsabilidade, para que tenha metade da responsabilidade total sobre Shimon, o investidor, a responsabilidade total sobre o empréstimo, e sobre o depósito, ele tem uma responsabilidade limitada, como um vigia, mas não tem responsabilidade total. Então isso favorece os dois. Shimon vai investir essa mercadoria, e vai ficar com parte do lucro, referente à metade de empréstimo toda para si. Da parte de depósito, ele vai receber parte do lucro como pagamento a ele por estar investindo essa metade de depósito e o resto do lucro vai para Reuven. Caso haja um prejuízo, então Shimon vai dividir metade do prejuízo com Reuven. A metade do prejuízo referente ao empréstimo é toda sobre Shimon, a metade do prejuízo referente ao depósito é toda sobre Reuven. Então fala mais sobre isso. Ashta Abrinan Paga Mirve, Iba Elimista Beishich Rashat Vidami, falaram os sábios de Nadá. Uma vez que a metade da mercadoria é um empréstimo, então Shimon, um investidor, é como qualquer outro devedor que pode fazer o que ele quiser com o empréstimo. Ele deve esse valor ao credor dele, e se ele quiser vender a mercadoria em troca de cerveja, ele pode. Assim fala os sábios de Nadá, é um empréstimo como qualquer outro. Rava Maleach Karole Iska, Damalei Kaimna Lachreasukebe, Virulish Beshichra, fala Rava, que não? Não é um empréstimo normal, é um empréstimo na categoria da Iska. Então é um empréstimo condicional. Reuven pode dizer, Shimon, você é um investidor, eu te dei essa Iska para você investir. Eu te emprestei essa parte da mercadoria de forma condicional. Você tem permissão de ficar com isso emprestado enquanto você está investindo? Você não tem permissão agora de comprar cerveja? Assim falava, é um empréstimo diferente do normal. É um empréstimo condicional limitado ao investimento. A maravilha e baravim, vem medo na sabital, tenetsebanaf. Fala a vida e baravim, o que acontece se o investidor, o Shimon, faleceu? Então os herdeiros dele receberam essa mercadoria do empréstimo. Fala Ravid e Baravin, Reuven não vai poder tirar essa mercadoria dos herdeiros. Por quê? Porque quando um credor empresta dinheiro a um devedor e o devedor falece, o credor não pode cobrar a dívida de objetos móveis dos herdeiros. Então, nesse caso, o Reuven quer receber essa mercadoria de volta. É um objeto móvel, metal telim. O Reuven, o credor, não tem direito de retirar esses objetos móveis, essa mercadoria, dos herdeiros. Assim fala Vini Baravim. Rava Malach e Karoli. Iska, Deimed Leasem Metal Telim Zebana. Fala Rava, outra vez o mesmo conceito. Esse empréstimo não é um empréstimo normal, é um empréstimo limitado, condicional. Por isso se chama Iska. Ou seja, diz Rava. Enquanto o Shimon está investindo, trabalhando com essa mercadoria, está emprestado a ele. Quando ele falece, ele não vai mais investir. Então o empréstimo terminou. No momento que ele falece, imediatamente esses objetos móveis, essa mercadoria, se torna um depósito outra vez. Então, toda essa mercadoria é um depósito a Reuven, e os herdeiros de Shimon têm a obrigação de devolver esse depósito ao dono. A Pedipitia é como Rava nos dois casos, ou seja, fala Rava que esse empréstimo dentro da Iská é um empréstimo condicional. Shimon ele tem a permissão de pegar esse emprestado e ficar com esse emprestado para investir, não para comprar cerveja. Se ele falece, imediatamente se torna um depósito, um picadão, toda a mercadoria vai ser devolvida a Reuven. Amarava, falava, cada Iská de três talhas precisa de malve. Fala o seguinte raciocínio: se Reuven, o dono, deu a mercadoria da Iská a Shimon, um investidor, digamos que ele deu um lote de mercadoria que vale 100 moedas de prata. Se eles vão dividir essa Iská em dois documentos, como se fossem duas Iskaot independentes, então possivelmente o credor vai sofrer um prejuízo. O Reuven, o dono, vai sofrer um prejuízo. Por quê? Digamos que em um dos documentos consta lá metade do lote, e dessa metade do lote, Shimon lucrou 30 moedas de prata. Do outro lote, ele perdeu 10 moedas. Então, uma vez que são duas Iskaot independentes, então, pode ser, nesse caso, Reuven vai sofrer um prejuízo. Como a gente mencionou antes, quando Shimon, ele lucra, ele recebe todo o lucro referente ao empréstimo, ele recebe parte do lucro referente ao depósito. Então, digamos que o dono, Reuven, vai receber um terço do lucro total e dois terços vão para Shimon. Então, nesse caso, Shimon lucrou 30 em uma das Iskaot e da outra Iska ele perdeu 10. Então, dessa Iska que ele perdeu 10, o prejuízo vai ser dividido em metade e metade, Reuven e Shimon. Shimon vai sofrer o prejuízo de 5. E na outra Iska, Shimon lucrou 30. Então, o Reuven merece um terço do lucro, fica com 10. Então, ele perdeu 5, ganhou 10, ficou com 5 no final, neto. Porém, se eles tivessem escrito um documento só, tratado toda essa Iská como uma Iská só, então, o Reuven ia receber mais, porque Shimon, ele lucrou 30, perdeu 10. Então, o neto do lucro é 20. Então, um terço vai para Reuven, 6,6 e pouco. O resto vai para Shimon, então Reuven lucraria 6,6 moedas. E se vão dividir essas duas metades como se fossem duas escalas diferentes, Reuven só vai lucrar 5. Outro lado da moeda falava, começamos com o Fensima. Se acontece o contrário, Reuven deu dois lotes diferentes para Shimon. Deu roupas e deu trigo para Shimon comercializar. Se eles vão tratar tudo isso como uma Iská só, possivelmente Shimon, o investidor, ele vai sofrer um prejuízo. Por quê? Vamos seguir o mesmo raciocínio. Digamos que Shimon ele lucrou 30 no lote de roupas e perdeu 10 no lote de trigo. Então, se fizeram uma Iská só, então, sendo assim, o total que sobrou foi 20 de lucro para Shimon. Shimon ficaria com 2 terços disso e ele ficaria só com 1 terço. Shimon fica com 6,6 e Shimon fica com o resto. Porém, se eles tivessem feito dois documentos diferentes, Shimon lucraria mais. No documento que diz lá que o lucro foi de 30, então Shimon merece 2 terços disso, merece 20. E no outro documento que diz que o prejuízo foi de 10, Shimon ele sofre o prejuízo de 5, ficaria com 15 no final. E se fizer um documento só para tudo, Shimon fica com 13 e pouco. Então, Shimon lucraria mais se tivessem dividido cada lote em uma escada diferente, um documento diferente. Por isso fala Rava que façam da forma normal é melhor para todos. Ou seja, se eu vender um lote só para Shimon, que escrevam isso num documento só. E se eu vender dois lotes diferentes, que escrevam dois documentos diferentes para não favorecer mais nenhum nem outro. Na Marava disse Rava mais. Aiman de Kabir Iska Min Havru Pasit Tarahumania Velode. Shimon ele recebeu a escada de Reuven, que vale 100. Ele perdeu 50. E ele trabalhou com o resto do lote que sobrou, os outros 50, digamos, de roupas. Ele trabalhou, ele investiu, comercializou e recuperou os outros 50. O ponto é que Shimon, quando perdeu os 50, ele não avisou Reuven. E depois ele conseguiu recuperar, ele tinha recebido 100, agora ele terminou com 100. Falava, Shimon não pode dizer o seguinte, Reuven, o combinado da Sky é que você fica com um terço do lucro e você arca com metade do prejuízo, como a gente mencionou antes. Então, você tem que arcar com metade do meu prejuízo, eu tinha perdido primeiro 50, você perde 25. Depois eu lucrei mais 50. Então, você recebe um terço disso. Você recebe 16 e pouco. Então, Reuven, ele perdeu 25, lucrou 16 e pouco, ele perdeu mais ou menos 8. Assim diz Shimon. Falaram que não. Mishum de Amar Leleach e Taraf de Malhute, que herdeiro líquido lá Mafsidiski. Fala bem para Shimon nada disso. Você perdeu 50 e você não me avisou. Por quê? Porque você sabia que se você colocasse esse prejuízo sobre mim, pessoas iam falar mal de você, iam falar que você não sabe investir dinheiro, ninguém ia confiar mais em você para investir dinheiro. Você não quis colocar esse prejuízo sobre mim, por isso você não me avisou nada. Então você me perdoou desse prejuízo. Você abriu mão de me cobrar isso porque você não quis colocar sobre mim para que as pessoas não falem mal de você. Você perdoou esses 25 que eu perderia inicialmente. Depois você recuperou 50? Muito bem. Então, eu tinha te emprestado 50, te dado um depósito de 50, metade, e você recuperou todos os 100, então me devolve tudo. Parava, Reuven tem razão. Shimon perdoou Reuven o prejuízo dos primeiros 25, e depois recuperou todo o dinheiro que ele tinha recebido antes, o bruto, então devolve tudo a Reuven, porque não lucrou nada, não lucrou mais do que 100 para receber parte do lucro. Vamarava disse Rava. Hanebetrei davde isca beada davde veravach. Reuven, ele deu a isca, mercadoria para Shimon e Levin, sociedade, investirem. Depois eles vão repartir o lucro ou o prejuízo. E eles lucraram, digamos que eles receberam mercadoria que vale 1.000, e agora eles têm 1.500. Damali rave rave taniflu. Falou Shimon para Levin, já lucramos, vamos fazer a partilha com Reuven, terminar esse assunto, evitar riscos. Levi pode dizer o seguinte, não chegou o momento da gente fazer a partilha. A gente fixou uma data e temos mais tempo para investir. Vamos continuar investindo. Então Levi tem esse direito de forçar a Shimon a continuar investindo com ele. Porque o combinado é que vai ter uma certa data para a partilha. Até essa data, Levi pode exigir que eles continuem investindo. Se Shimon diz para Levi, muito bem, pelo menos vamos, eu quero receber minha parte do lucro. Esses 500 que a gente lucrou, eu quero receber minha parte. Fala Levi que não. O lucro está compromissado ao valor bruto. Ou seja, Levi diz o seguinte, você vai fazer parte desses 500, pode ser que eu vou investir mais e vou perder. Eu vou precisar mais de mais capital para recuperar o prejuízo. Então eu vou precisar desses 500. Você não tem direito de receber parte desses 500 agora? Não chegou a data da partilha, isso vai me prejudicar possivelmente se eu vou precisar de mais capital. Via maleável pagarafra o pagacarma. Se Shimon diz, eu quero me desvincular de você. Eu quero receber a parte referente a mim do bruto e do lucro. Não quero ser mais seu sócio. Amalei, Iskara, Dadim Shabbat. Fala Levi, a data da partida não chegou ainda, então nosso compromisso continua. A Iska está vinculada a nós dois como sócios. Você não pode terminar a sociedade assim? Pelo mesmo motivo de antes, isso pode me prejudicar, fala Levi. talvez eu vou precisar de mais capital e você recebe parte do bruto e parte do lucro. Então eu falo Levi que não. E Levi tem esse direito de impedir. Vem amar Levi Flogravcha, o Levi Flokara, vem matelach psedatarina beadach. Se Shimon diz, não se preocupe, eu vou ficar com parte do bruto e parte do lucro. E se você perder dinheiro e precisar de mais capital, eu vou te dar cobertura. Por que não? Amar lo masa de betre adif. Falando aqui não, Levi pode dizer o seguinte: dois tem mais sorte do que um. Ele pode dizer que ele avalia que se Shimon e Levi juntos vão investir, eles vão ter mais chance de lucrar do que se Levi sozinho investir e Shimon dá cobertura. Porque fala Levi, dois tem mais mazal do que um só. E realmente é um argumento. Então Shimon não tem como exigir nem a quebra da sociedade, nem receber parte do lucro, nem nada. Tem que continuar com Levi, porque ele se comprometeu isso, essa sociedade, até a data da partilha. Começamos a Mishnah, que vai voltar ao assunto do capítulo. Hamekabesa de Mechaveró velura tzare nakesh. Shimon, ele fez a hachirut com o Reuven. Ele arrendou o campo de Reuven. Chegou a trabalhar no campo e se comprometeu a dar um volume fixo, digamos, de trigo, no pagamento do aluguel do campo, da hachirut. E o costume local é que aquele que trabalha no campo, ele arranca as ervas ruins do campo. As ervas ruins prejudicam a safra. Então, o costume local é que aquele que trabalha no campo, ele faz esse nikush, ele arranca as ervas ruins. Mas Shimon diz que não quer fazer o nikush, não quer ter esse trabalho de arrancar as ervas. E Shimon diz, que te importa, Reuven? Eu disse que vou te dar um volume fixo da safra, do trigo, então o que te importa se eu vou arrancar as ervas ou não? Enchumilo, falando que Shimon não tem esse argumento. Reuven pode dizer, Shimon, futuramente você vai sair desse campo e você vai deixar as raízes dessas ervas ruins lá no meu campo, as raízes vão brotar mais ervas ruins e vai prejudicar a qualidade da minha produção, então você tem a obrigação de arrancar as ervas. Realmente ele tem essa obrigação. E explica como é melhor os argumentos. E amar lei lebatarach e kariv nala. Se Shimon falar para Reuven o seguinte, não se preocupe, depois da colheita, eu vou arar o campo outra vez e vou matar essas raízes. As raízes não vão brotar mais ervas ruins. Por que não pode falar isso? Amar lei ritim ali da baina. Fala, vem para Shimon, eu quero um trigo bom. Essas ervas vão prejudicar a qualidade do trigo. Então você tem a obrigação de arrancar as ervas, muito que as ervas aparecem. Via Marley, Zavinelach, Ritimishuka. Se Shimon fala para Reuven, eu vou te comprar trigo de qualidade de outro fornecedor. E você me deixa trabalhar no campo sem fazer esse trabalho de arrancar as ervas. Por que não? Amarley, Rit de Araibaina. Reuven pode dizer, eu quero trigo do meu campo. Via Marley, Menakishnalach, Shiur Menater. E se Shimon fala, muito bem, eu vou arrancar as ervas da parte do campo que refere ao seu trigo, ao volume que eu me comprometi a dar a você, você vai receber trigo bom, sem essas ervas ruins no meio. Por que ele não pode falar isso? Malei kamenasva tshembra learai. Fala, eu vejo para Shimon, que você vai receber o resto do trigo de má qualidade. Pessoas vão ver esse trigo e vão falar mal do meu campo. Vão achar que o campo não produz bem. Depois eu vou querer vender o meu campo, vou alugar para alguém, ninguém vai querer o meu campo. Bom, vou se lembrar que o trigo que saiu do campo é um trigo ruim por causa das ervas. Por isso, Shimon tem a obrigação de arrancar as ervas o mais cedo possível. Pergunta na Gatnami, deixa eu lá, Fanaya Savim. A Mishnah não fala assim. A Mishnah fala que o argumento do dono do campo é o seguinte: você, Hachir, tem que arrancar as ervas, porque futuramente você vai sair do meu campo e vai deixar as raízes lá. E as raízes vão brotar mais ervas. Por isso você arranca agora. Esse é o argumento do dono do campo, conforme a nossa Mishnah. Então, para isso serve o argumento do Hachir, que diz, não se preocupe, eu vou arar o campo depois da colheita e vou matar as raízes. Então, parece a Mishnah que ele tem esse argumento. A Gemara fala que não. pela Mishnah, Mami Biza de Nafanafra. Você não explica melhor o argumento da Mishnah. O proprietário fala para o Hachir, arranque as ervas agora. Porque senão, se você vai esperar arar o campo, depois da colheita, as sementes das ervas já vão se espalhar no campo. As sementes vão germinar e vão brotar mais ervas, independente das raízes. Então, por isso, o Hachir tem a obrigação de arrancar as ervas o antes possível. Antes das ervas prejudicarem a safra, antes das ervas espalharem sementes, etc. Assim fica aparentemente. Começamos na Mishnah, Matnitin. A mecabeça de mechaverou velosta. Um Aris, ele se comprometeu a trabalhar no campo. O Aris é aquele que trabalha no campo e dá parte da safra do campo ao proprietário. O que o proprietário vai receber vai ser proporcional à safra. Digamos que vai receber metade da safra. Porém, velosta, o Aris, ele arou, ele semeou e viu que o campo não está produzindo grandes coisas. E quer deixar de trabalhar nesse campo, quer terminar a área e suto. Fala a Mishnah. E Meshbak dele Amit, Kri, Hayab Tapirba. Fala na cama. Se o campo produziu o suficiente para fazer um monte, digamos, de trigo no armazém, então o Aris, ele tem que continuar trabalhando no campo. Se o campo produziu menos do que esse um monte normal de trigo, o Aris pode abandonar a área e suto, dizer que ele não quer mais trabalhar nesse campo. Amale Biudá, Maikitzvá Bekri, fala de Biudá para Tanakama, por que fixar um parâmetro para todos os campos? Tem campos grandes, tem campos pequenos, por que você diz que tudo depende de um monte de cereais? Tem campos muito grandes que tem que produzir muito mais? Por isso fala de Biudá, o que depende do tamanho do campo, era Imejbak de Nefilá. Se o campo produziu trigo, o suficiente para tirarem sementes do trigo e semearem o campo inteiro, então o Aris tem que continuar trabalhando. Mas, se o campo produziu trigo que não produz semente o suficiente para semear o campo inteiro, o Aris pode terminar isso, dizer que não quer mais trabalhar lá. Então vai depender do tamanho do campo. Fala na tanda mais desabrada. A minha cabeça de Javerão Velosta. Mesmo caso, o Aris viu que o campo não está produzindo grandes coisas e quer terminar isso. Fala na cama, se o campo produziu trigo suficiente para fazer um monte de cereal de trigo num armazém, então o Aris tem que continuar trabalhando. Chicar cotevlo, porque assim o Aris, o arrendatário, escreveu no documento da Arisut, Ana Okim Veanir, eu vou ir trabalhar no campo, eu vou arar o campo, Veizra, eu vou semear, Veertod, eu vou cortar a safra, Veamer, eu vou fazer montes de cereais. Veidosh, eu vou separar os grãos, as cascas. Veidri, eu vou fazer asriá, separar os detritos do que é bom. Veukim kari akadamar, eu vou armazenar os cereais. Veteiti ant, vetitol palga, vera beamali, benafkut yadi, palga. E você vai receber metade do trigo e eu a outra metade. Esse é o texto do documento da Arisu do arrendamento do campo. Então, o que se vê do texto? Que o Aris se comprometeu a armazenar os cereais. Então, se o campo produz o suficiente para fazer um monte no armazém, o Aris está comprometido ainda a trabalhar no campo. Mas se o campo produz menos, o Aris pode se dizer que ele não quer mais trabalhar mais, porque, de qualquer forma, ele não vai conseguir cumprir o trato do documento que diz que vai armazenar. Ele não vai armazenar nada se não tem nem trigo suficiente para fazer um monte no armazém. Não é considerado um armazenamento relevante para obrigar o Aris a continuar trabalhando no campo. Vekama kedele amid bakri, que tamanho de monte é esse? Amara Yosef Rav Hanina kedesh tamod bo arachat. Fala Yosef Rav Hanina, é um monte que se a pessoa enfinca o rachat, o rachat não cai. Rachat é uma espécie de tridente, de garfo, que se usa para deslocar os cereais. Então tem que ser um monte que a pessoa enfincando esse tridente, o tridente fica preso, não cai no chão. E Belo perguntar aos sábios, rachat ayotze meagisa leagisa mai. Qual é a lei? Se o tridente fica preso, mas os dentes atravessam o monte e aparecem do outro lado. Será que é suficiente para obrigar o Aris ou não? Tashma, uma prova. Amara Biaval, Lidime, Fashlim, Neidre, Deus, Sobreu, Canina. Rebbe vai escutou a explicação do que disse Rebbe Yossi Rebbe Hanina. Kol she'en kones shelom, roi pnei hachama. É necessário que os dentes do tridente estejam dentro do monte, não estejam expostos. Isso é um monte importante, é considerado um armazenamento. Uma vez que o Ari se escreveu no documento que ele vai armazenar, ele pode armazenar o que o campo produziu, ele tem que cumprir com a obrigação dele. Se o monte é menor do que isso, então isso não é considerado um armazenamento normal, relevante, o Ari se isenta disso, do trabalho dele no campo. Idmar foi ensinado. Levi Amar Shalosh Sein. Levi diz que um monte desses é um monte que tem o volume de 3 Sein, mais ou menos 27 quilos de trigo. Debe Rabi Anai Amri Satai. Neshivat e Rabi Anai falaram 2 Sein, mais ou menos 18 quilos de trigo. Amar Ishtakish Satai Shamru Chutz Min Ha'otza. Fala Ishtakish, isso que dissemos, que o monte é 2 Sein, mais ou menos 18 quilos de trigo, significa que depois que o Aris ele descontou do trigo as despesas que ele teve para trabalhar no campo, ele já pegou parte do trigo para cobrir essas despesas, sobrou para armazenamento 2 Sein, para que ele e o dono do campo eles rachem a posse desse trigo. Então, depois que foi descontado as despesas, o que sobrar tem que ser no mínimo 2 Sein ou mais, para ser um armazenamento relevante. Não, tem outra Mishnah sobre um outro assunto. Agora vai trazer alguns ensinamentos de passagem que parecem o que a gente mencionou antes. Relação a impurezas de alimentos. Sabemos que os alimentos são vulneráveis a receber impurezas. Se algum réptil impuro, ou alguém impuro, ou que seja, encostou num alimento, o alimento se impurifica. A questão é, será que pritzei zeitim ve'anavim são alimentos ou não? Betchamai diz que sim, Betrei dizem que não. Mas pritzei zeitim, o que significa pritzei zeitim ve'anavim? Amaravuna rishei zeitim. Faravuna são azeitonas ou uvas que nunca vão amadurecer. São azeitonas ruins, uvas ruins. A questão é se isso é considerado um alimento ou não. Fala Betilel, que não. Pessoas não consideram isso como um alimento. Azeitonas dessas que nunca amadurecem ou uvas, não tratam isso como alimentos. Não é vulnerável a receber impureza. E Betchamai discute e diz que uma vez que é possível comer, é considerado sem alimentos. Amar Yosef, uma ikra. Fala Yosef, onde se viu que essa palavra pritze significa ruim? O bne pritze amcha inasu leamid chazon venichal. O passo menciona perverso e fala o bne pritze. Então é uma prova. Tadracham baritze gamar meacha. Fala Yosef outro outro passo. Vuli ben paritz shofer dam. O passo menciona a palavra paritz com relação ao perverso. Vekala pritze zeiti. Pergunta Amará. Até que ponto as azeitonas são pritze zeiti e a partir de que ponto já são azeitonas comuns? Rabi Elazar Amar Arbat Kabim Lekorah. Fala Rabi Elazar que se a pessoa coloca o volume normal de azeitonas na prensa e ele consegue extrair 4 cabim de azeite, 4 cabim de azeite é mais ou menos 6 litros de azeite, então isso é pouco demais. As azeitonas são pritzei zeitim, não são consideradas alimentos. Se consegue extrair mais do que 6 litros, então já é considerado azeitonas comuns. Deber Rabi Anai Amri Satayim Lekorah. A gente vai de Rabi Anai diz diferente. Não são 4 cabim, são 2 sein, mais ou menos 18 litros de azeite. Explica para o Lupe, não tem nenhum debate aqui. Rabiatra de Meali cura beulela, Rabiatra de Meali trata curim beulela. Depende da região. Na região de Rabi Elazar colocavam um cur de azeitonas na prensa. Um cur é aproximadamente 270 quilos de azeitonas na prensa. E se extraía 6 litros é pouco demais. Mas o que já é considerado que as azeitonas são azeitonas comuns e são consideradas alimentos já. Na região de Rabi Anai se colocava 3 vezes esse volume do cur. Então por isso Rabi Anai diz o triplo. Falou 2 sein. 2 sein são mais ou menos 18 litros. Então não tem discussão, cada sábio está se referindo à sua região. Continua a Bratada, Magistra Braita. Viramos a página. Alu Bailan Shekohorá, o Pessoha Shekohará, também. Relação à lei do Zav. O Zav, uma pessoa impura, é impureza do corrimento. Ou seja, sai do órgão dele um corrimento impuro. E impurifica ele, impurifica, e tem o poder de impurificar outros também. Então, se um Zav, uma pessoa pura, subiram numa árvore, bamba, uma árvore fraca, ou um galho fraco, A pessoa pura se impurificou. Por quê? Porque uma árvore bamba, um galho bamba, e se mexe por causa do peso das pessoas. Então, se os dois estão sobre a árvore, então, ou o Zah está se apoiando no peso da pessoa pura, se a pessoa pura é mais pesada, por exemplo, e está embaixo, ou o oposto, a pessoa pura está se apoiando no peso do Zah. Então, de qualquer forma, a pessoa que interage com o peso do Zah, ou se apoia ou é apoiado pelo Zah, se impurifica, como é o caso aqui. Como se classifica uma árvore bamba? Abre de beira a minha e fala o sábio. Se a pessoa corta essa árvore e o diâmetro do tronco não é suficiente para espalhar lá um quarto de um kaf, mais ou menos 350 gramas, digamos, de trigo, espalhar, então esse tronco é fino demais, é considerado uma árvore fraca, uma árvore bamba. Se o tronco tem esse diâmetro suficiente para espalhar lá 350 gramas de trigo, por exemplo, então já considera um galho normal. Como se avalia se um galho é bamba ou não? Um galho que uma pessoa normal consegue segurar e fechar a mão, envolver todo o galho com a mão dele, esse é um galho fino demais, é considerado um galho bamba. E aí se aplica a lei que a gente viu antes, que se o Zah, a pessoa pura, sobe nessa árvore bamba, um galho bamba, uma vez que a pessoa pura está interagindo com o peso da pessoa impura, o Zah, a pessoa pura se impurificou. Trata uma outra Mishnah. Amalech Beta Pras, Agabe Avanim Sheachol Leassit. Relação à lei do Beta Pras. O Beta Pras, como a gente sabe, é um campo que tinha lá um corpo de um falecido enterrado. E o proprietário do campo não sabia disso e arou o campo, triturou o corpo do falecido. Então, não tem mais nenhum pedaço do falecido relevante que impurifica a empresa do recinto. Ou seja, para a pessoa entrar num recinto e se impurificar a empresa do falecido, é necessário que tenha lá um órgão importante ou um volume de carne relevante, um kazai, mais ou menos 30 gramas, para que o recinto se impurifique. Não é o caso aqui. O arado já triturou o cadáver e não tem a pessoa que sobe em cima de algum pedaço que sobrou não se impurifica. Porém, os sábios decretaram que todos que entram nesse campo se impurificam, porque existe um receio que a pessoa ele encostou num osso que impurifica através do contato, tumat magá, ponto que ele se impurificou. Então, na dúvida, os sábios já impurificaram todos que entram no Beta Pras. Fala, me chama uma novidade muito interessante. A pessoa entrou no Beta Pras, mas não pisou no chão, pisou em pedras. Também se impurifica, se as pedras são pedras soltas, que é fácil de deslocar. Ela dá bela bemacho gohandra também. Também se a pessoa subiu sobre outra, e essa pessoa carregando uma pessoa fraca, ou a pessoa subiu em cima de um animal fraco, a pessoa que está em cima se impurificou, a pessoa que está carregando também se impurificou, mas tem a pessoa que está em cima se impurificou. Mesmo que não tem nenhuma chance que essa pessoa encostou num osso, ele não encostou no chão, os sábios decretaram que essa pessoa assim se impurificou. E o motivo dessa lei, aparentemente, é porque quando a pessoa pisou em pedras soltas, ou está sendo carregado por uma pessoa fraca ou um animal fraco, o suporte dele é um suporte fraco. Então, pelo ponto de vista da Halakha, esse suporte fraco é como se não existisse, é como se essa pessoa estivesse pisando no chão. É considerado que ele está pisando no chão, está na mesma categoria do que uma pessoa andando no chão, porque o suporte dele é irrelevante, que é uma pessoa fraca que não vai conseguir carregar muito mais, um animal fraco que também está sofrendo, ou pedras soltas que não são consideradas um suporte irrelevante. Então essa pessoa é como se estivesse no chão e se impurificou. E explica como é que se avalia uma pessoa fraca? Como é que se classifica ele? A marista aqui, se a pessoa está carregando o outro e os joelhos dele estão se batendo por causa do peso, uma pessoa fraca. Como se avalia um animal fraco? Se o animal está carregando o sujeito e por causa do peso está fazendo necessidades, por causa do esforço, é um animal fraco. Fala, não sabe o que vai dizer. Letfilá ou letfilin, arba kabi. Em relação à lei da reza, ou à lei do tefilim, A carga tem que ser de 4 cabim. O que significa isso? Letfilá mai. Qual é essa lei referente à reza? Letfilá fala, não sei mais se ela te devolve e as mãos filá. A pessoa estava carregando uma carga e chegou a hora da reza da Amidá. Pachot me'arba kabim avshilá me'ahorav mu'itpal. Se a carga pesa menos do que 4 cabim, aproximadamente 6 quilos, então a pessoa pode colocar a carga nas costas e rezar a Amidá. Porque uma carga dessas, por padrão, não atrapalha a concentração da pessoa. Arba kabim, porém, se a carga pesa 6 quilos ou mais, mania carga de carga ou mitpale. Tem que colocar a carga no chão e aí ele pode rezar. Porque uma carga pesada atrapalha a concentração da pessoa. Letfilim, mas qual é essa lei referente ao tefilim? Tem a falar breta. Já não sei, mas sou eu no chão, tefilim, beiro chão. A pessoa tinha que carregar uma carga na cabeça. Ele estava vestindo os tefilim da cabeça. Naquela época, muitas pessoas usavam os tefilim o dia inteiro. E mas o tefilim durante o outro, assur. Se a carga está amassando os tefilim, é proibido, é um desprezo. Vem lá mutar. Mas se a carga é uma carga leve ou uma carga que não está encostando nos tefilim, não tem problema que a pessoa carregue a carga na cabeça e continue com os tefilim. Beizem masu yamru e masu shalabak kabim. E o peso dessa carga, que será proibido manter os tefilim, é o peso de 6 quilos, 4 kabim aproximadamente, que já é considerado um peso demais e é um desrespeito ao tefilim, está amassando os tefilim. Menos do que isso, é permitido. Tanei rabihia, fala rabihia. A pessoa tinha que carregar um saco de esterco. Ele estava vestindo os tefilim da cabeça. Ele não pode colocar os tefilim do lado e carregar o esterco na cabeça dele. Não pode nem amarrar os tefilim na cintura. Porque são desprezos aos tefilim. Que ele pode fazer, pegar os tefilim da cabeça e amarrar na região que ele amarra os tefilim do braço. Isso é permitido. Mishum de Rabbi Shila amru, afilo mitpachat shelen asur laneach al harosh, shesh bo tefilin. Fala Rabbi Shila que a lei é mais rígida. A pessoa com os tefilin não pode carregar nada na cabeça, nem mesmo o lenço que ele usa para guardar os tefilin. Vekama amar abai afilo liva de liva de bumbedita, mesmo que é um lenço bem fino, fala abai, é proibido. Aparentemente a lei é como o Rabi Shila, que a pessoa não pode carregar nada na cabeça, ele está vestindo os tefilim. Amar Abiudá. Mai kitzvah bekri, ele imesh bo kede nefila. Revisando o que a gente viu na nossa Mishnah. O Aris, ele se comprometeu a trabalhar no campo. E vive o campo não está produzindo bem. Ele quer parar Arisuto. Falta na cama depende. Se o campo já produziu o suficiente para fazer um monte de cereais no armazém, ele tem a obrigação de continuar trabalhando no campo. Como a gente viu, um monte, conforme outras opiniões, são 2 sein, 18 quilos. E Abidá falou que não faz sentido dizer assim, porque você não pode falar um parâmetro fixo para todos os campos. Tem campos maiores, tem campos menores. Então fala, Abidá, o que é proporcional ao tamanho do campo. Se o campo produziu trigo, por exemplo, suficiente para semear o campo inteiro, então ali tem que continuar trabalhando. Se não, ele está isento. Vekama kedenefila. Pergunta para quanto é que é necessário de sementes para plantar uma certa área? Qual é a proporção? Rabiai amar Rabi Yohanan, arba seim lekur. Fala Rabiai em nome de Rabi Yohanan. 4 seim de sementes, 36 quilos aproximadamente de sementes para a produção de um kur. 270 quilos de safra. Rabiai de Leamar, Rabiai próprio disse... Shmonat Sein Lekur. 8 Sein, 72 quilos de sementes aproximadamente, para a pessoa ter no final um Kur, 270 quilos de safra. Esse tema aqui não tem debate. Amar é o sábado de Rav Chama, beri de Rav Baravua. Um sábio explicou para Rav Chama, filho de Rav Baravua, Asver Alach. Eu vou te explicar. Beshned Rabi Yochanan hava shmena ara, Beshned Rabi Ami hava kisha ara. Na época de Rabi Yochanan a terra era muito gorda, muito forte. Então era suficiente que a pessoa semeie 4 sein de sementes, 36 quilos de sementes para produzir um kur. Na época de Rabi Ami a terra era mais fraca. Então era necessário 72 quilos de sementes para produzir um kur. Trata uma outra Mishnah. Haruach shepizah et haumarim, omdinotá, Kama leket real asot benoten ani. Com relação à lei do leket. A gente já viu que quando a pessoa está colhendo o campo dele, quando Cada vez que uma espiga ou duas espigas caem no chão, isso é leket, é um presente que a Torá dá aos pobres. Se três espigas ou mais caem ao mesmo tempo, então o dono pode pegar isso para si. Então, a situação foi que a pessoa tinha leket no campo para os pobres colherem, mas o vento bateu forte e pegou espigas que não são leket e misturou com as espigas que são leket. Não sabe quanto refere aos pobres, quanto refere ao proprietário. Então, fala até na cama, o tribunal tem que vir até o campo e avaliar quanto, por padrão, esse campo tem de leket. Isso que o proprietário vai ter que dar aos pobres. Rabat Shimon Ben Gamliel Omer, fala Rabat Shimon Ben Gamliel. Não tem nada nenhum que tenha filar. Fala Rabat Shimon Ben Gamliel que o tribunal não tem que vir a avaliar nada. Que o dono do campo dê o que normalmente surge de leket em tal área. Qual é essa proporção de leket para área? Que a Teravdinha Marabilazar Vitim Rabiuchanan, quando Teravdinha veio para a Babilônia, disse o nome de Rabiuchanan, ou o nome de Rabiuchanan, Arbat Kabim Lekur. Para cada cur, se avalia que o campo tem 4 cabim de leket, 6 quilos de leket para os pobres. Não está claro. Bayalim, a pergunta do sábio, Lekur Zera ou Lekur Tuvá? Um cur se refere a sementes, 270 quilos de sementes, e a safra vai ser muito mais, e para isso, provavelmente surge 6 quilos de leket, ou se trata de um cur de safra, se vamos dizer que depende das sementes, como é que a pessoa semeou o campo? Tem que semear uma área que precisa de um cur de sementes. Se a pessoa vai semear à mão, então tudo bem, ele precisa de um cur de sementes para semear essa área. Mas se ele vai semear com bois, ele vai pegar sacos e colocar sementes e fazer buracos, e os bois vão andar pelo campo e as sementes vão caindo, as sementes nesse caso caem de forma descontrolada, caem a mais. Ele vai precisar de mais sementes para semear essa área. Então, como se trata aqui essa proporção de 6 quilos para um cur? Tashon, a prova de Riata, Rav, Namarabiaval, Amarabiazad, Amrila, Amarabiuchran. Fala o sábio, Arbat Kabim Lekur Zera. A proporção é que se a pessoa semeou um cur de sementes, 270 quilos de sementes, então, por padrão, vai surgir 6 quilos de leket para os pobres. Essa é a proporção. Porém, então já entendemos que depende das sementes. Um cur de sementes, mas como é que foi semeado o campo? À mão, então é realmente um cur de sementes, ou foi semeado com os bois, isso é mais do que um cur de sementes. Ficamos na dúvida, teico, mas não responde. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma questão interessante. O Hachir, ele se comprometeu a pagar um pagamento fixo para o proprietário do campo, em troca disso que ele vai trabalhar. Porém, o campo sofreu uma peste, uma praga, ou o que seja, e a safra sofreu com isso. Como é que eles vão dividir esse prejuízo? O proprietário e o Rahir, quem é que vai ter que arcar com as consequências? Vamos ver o próximo DAF com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen.